Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje a falar convosco. Bom, como é que se gera? Eu diria que nessas idades das escolinhas, quem gera são os pais, não é? Porque são eles que decidem e que fazem a gestão do tempo e a gestão dos horários e a gestão até da logística. Eu diria que quando eles são muito pequeninos, isto é apenas um sonho, é uma ideia. Há um ou outro que tem de facto definido que, e diz que um dia quer ser jogador de futebol, mas a grande maioria faz isto por diversão. Faz porque gosta de jogar futebol, gosta de estar com os amigos e, portanto, ainda não tem propriamente aquela ideia de é isto que eu quero fazer, isso não está bem definido e não faz parte de um plano de vida, porque eles são todos muito pequenininhos.
Mas essa vontade surge mais tarde.
Sim,
como
eu diria que nesta idade dos jogadores que nós ouvimos aqui na reportagem, sim, essa ideia já é uma ideia que já parte deles e que já está bem planeada, é uma vontade que eles já têm bem definida.
E como é que
na
se gera nesta idade esta ideia de que nem todos conseguem lá chegar?
Eu acho que, pelo menos da minha experiência, eu também trabalho com alguns jovens com esta idade, com as idades dos 17 anos, e que são jogadores e também estudam. E eu tenho ideia, da minha experiência, eu acredito que eles têm essa noção. E eu tenho a felicidade de trabalhar com miúdos espetaculares e que, portanto, são brilhantes alunos e são jogadores que alguns deles jogam, inclusive, na seleção. E, portanto, eu verifico que eles são jovens muito disciplinados e que têm sempre um plano B.
Já existe essa consciência de que têm de ter esse plano B, que temos muitas vezes a ideia de quem quer ser jogador de futebol, perde o foco na escola, perde a vontade até de estudar, concentra-se sobretudo em vir a ser jogador de futebol e, naturalmente, essa ansiedade de ser de jogador de sucesso. O que é que se deve fazer para evitar que um jovem deixe de pensar na escola? Qual é a estratégia?
Eu diria que aqui há aqui dois pilares muito importantes na vida destes jovens, que são a família e que são também os clubes, portanto, as equipas técnicas, nomeadamente o treinador. Acho que estes dois pilares devem estar em comum acordo naquilo que é a gestão do dia-a-dia e das expectativas dos jogadores. Se isto acontecer, à partida, as conversas que se têm em casa e a forma como se orienta a vida de um jovem, não é? Porque ele está totalmente dependente aos 17 anos destes dois pilares,
claro,
são diferentes e não se alimenta de uma forma que eles criem ilusões. E eu, se calhar, a estratégia que eu acho que é mais correta, se é que existe uma correta, mas que é uma em que eu acredito que é aquela que eu uso, inclusive com os jogadores com que eu trabalho, é que eles tenham um plano de vida. Ou seja, que eles logo pequeninos comecem a projetar quer a sua carreira, quer o seu tal plano B, que não é B, na maioria dos casos é um A também. Que eles consigam dividir o seu tempo, que eles tenham isto tudo muito estruturado na cabeça. O que é o tempo que eu dedico ao futebol e o que é o tempo que eu dedico, até porque eles podem fazê-lo, e todas as boas academias que há em Portugal tem esta vertente muito bem planeada, a vertente do estudo. Eles conseguem estudar facilmente até ao 12º ano, inclusive depois nas universidades também conseguem, e tudo isto é possível. É preciso é que seja estruturado para que não se tenha esta ideia, para que eles próprios não tenham esta ideia, que não se fizerem uma coisa não conseguem fazer a outra, porque isto é totalmente mentira, isto é um mito. Eu, como estava a dizer há pouco, eu tenho esta experiência de trabalhar com jogadores de 17 anos, miúdos, são jovens e estão a estudar, e estão no 11º, 12º ano, e tenho também experiência em equipas da Primeira Liga que têm jogadores que são licenciados e mestrados. Temos o caso, por exemplo, do João Afonso, que está no Estoril e que é mestrado, e outros, existem uma série deles que têm estudos, e portanto tudo isto é possível desde que haja um equilíbrio e essencialmente um planeamento. Eu acredito que estes alunos são alunos com competências um bocadinho diferentes, porque estão muito habituados a fazer sacrifícios, trabalham muito bem o foco, porque eles precisam disto em campo, são muito mais concentrados, são essencialmente disciplinados, porque é isto que eles treinam no futebol, e todas estas competências trazidas depois para o contexto escolar fazem deles alunos muito focados e a saberem tomar decisões e a saberem estruturar o seu tempo de uma forma completamente diferente.
Ainda assim, considera que deveria haver uma diferenciação deste tipo de alunos? Muitos alunos andam na escola pública, na escola oficial. Devia haver um mecanismo qualquer de acompanhamento diferenciado para este tipo de alunos?
Sim, acredito que sim. Acredito que o sistema de ensino, se promovesse aqui algumas alterações, seria muito benéfico para toda a gente. Primeiro porque nós só fazemos bem as coisas que gostamos de fazer e onde somos felizes. Portanto, é aí que nós dedicamos toda a nossa atenção, o nosso empenho, é aí onde nós conseguimos realmente brilhar e ser excelentes. E, portanto, se eu achar que a escola é um sítio onde eu vou por obrigatoriedade e que é muito, muito rígido e que eu não consigo, não é flexível ao ponto de eu conseguir conciliar as duas coisas, eu vou começar a pôr alguma coisa de lado. E esta paixão do futebol, obviamente, obviamente vai saltar para primeiro plano, e é por isso, se calhar, que muitos desistem. Eu tenho, inclusive, um miúdo que acompanho com 17 anos e que vai à seleção, e o dilema dele neste momento é precisamente esse, é se para o próximo ano vai ter ou não vai ter horário para conseguir conciliar as duas coisas, aquilo que é os treinos do futebol com aquilo que é a escola, porque ele vai para o 12º ano. E, portanto, este dilema, se fosse muito mais flexível por parte da escola, ter um olhar diferente sobre este tipo de atletas, claro que não são todos, não é? Porque não é entra um miúdo na academia com 4 anos e só por pertencer a uma escola de futebol já tem um tratamento diferenciado e iam todos para lá. Portanto, não se trata de todos.
Percebendo aqueles que, de facto, têm capacidade para seguir uma carreira de futebol.
Sim, percebendo, e também tem a ver um bocadinho com o escalão e com o sítio onde eles jogam. Um jogador de seleção, por exemplo, é um jogador que precisa de, se calhar, dessa flexibilidade, porque está num nível diferente, já atingiu um nível diferente. Portanto, isso sim, acho que sim. Seria benéfico para todas as partes.
E como é que se percebe que, e em que altura é que se percebe que um jovem poderá, de facto, se ingerar no futebol? É possível perceber essas capacidades a partir de que momento e de que forma?
Eu penso que os resultados são a melhor forma de medir a performance das pessoas, dos atletas e ao fim e ao cabo do comportamento que eles têm, naquilo que eles estão a fazer. Portanto, ninguém melhor do que os treinadores e o próprio clube para perceber se aquele jovem, e é o que acontece ao fim e ao cabo, se aquele jovem tem ou não tem capacidade para no futuro ser um jogador brilhante. Claro que eu aqui coloco sempre algumas ressalvas, porque a nossa opinião sobre aquilo que é o potencial de uma pessoa é só a nossa opinião, e muitas vezes, quando nós a exprimimos, condicionamos a pessoa. Um bom exemplo disto é, por exemplo, a questão do Éder, não é? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Éder e lhe perguntei que objetivo é que nós íamos trabalhar, e depois tivemos aquela questão de tentar descobrir qual seria o sonho dele, porque ele não tinha um objetivo definido, e chegámos à conclusão, ok, é ir para a Premier League, e nós estabelecemos 6 meses para isso, para ele conseguir ir para a Premier League. Se eu recordo-me de chegar a casa e o meu marido dizer que eu não era boa da cabeça e dizer também que eu não percebia nada de futebol, por isso é que colocavam objetivos destes, não é? O Éder na Premier League em 6 meses, saído do banco do Braga. Claro que às vezes a opinião que nós temos sobre a capacidade das pessoas limita, porque se eu conhecesse, se eu tivesse muita informação ou tivesse uma opinião formada sobre o Éder, por exemplo, se calhar teria limitado este objetivo e teria dito, atenção, se calhar é melhor pensarmos numa coisa mais execuível, mais realista.
Ou seja, muitas vezes as aparências iludem, não é?
Sim, eu acho que as nossas capacidades, às vezes nem nós as conhecemos, e portanto nós não devemos limitar por essa opinião. Devemos sim potenciar performance, desenvolver as pessoas, os jovens, e tentar puxar por eles no sentido de desenvolver as suas capacidades. E há uma boa forma deles próprios identificarem essas capacidades. Nós, um dos exercícios que fazemos quando eu começo a trabalhar com um jovem é eles próprios perceberem onde é que eles são realmente bons e onde é que eles poderiam melhorar. Coisas onde eles não são bons, mas que poderiam realmente ser bons. E são eles que chegam a esta conclusão. E depois são definidas tarefas para eles, quer para eles desenvolverem aquilo que eles acham que ainda não são muito bons, quer para eles potenciarem aquilo, as suas características que ressaltam, não é? onde eles são fantásticos. E nós fazemos este trabalho. Se eles estiverem habituados a potenciar a sua performance, logo de muito pequenos, eles vão saber sempre chegar ao seu máximo potencial. Se houver alguém, inclusive os pais, não é, dizer, o meu filho não tem capacidade para isto, nunca chegará aqui, nunca chegará ali, ou comparando com os filhos dos outros, não é? Às vezes nós temos essa ideia de achar que os outros são mais inteligentes, os outros são melhores, os outros têm mais cunhas.
Também acontece o contrário, muitas vezes os pais também
sobrevalizarem.
Exatamente.
Por isso é que eu acho que
também é bom um trabalho junto dos pais, nesse sentido, para refriar.
Nem uma coisa nem outra. Por isso é que eu acho que isto deve partir do próprio jovem. Deve ser ele a fazer uma autoanálise daquilo que são as suas competências e daquilo que é aquilo que ele acha que pode melhorar. Porque se for uma conclusão chegada por parte dele, ele vai querer melhorar. Se for alguém a dizer, tu devias fazer isto ou devias fazer aquilo, normalmente, até pela idade, eles vão contrariar e vão fazer pior ainda. Portanto, não é, se calhar, a melhor estratégia para levar alguém a atingir uma boa performance.
Susana Torres, o nosso tempo chegou rapidamente ao fim. Agradeço a sua disponibilidade e por ter estado connosco nesta edição do Meio Dia.
Muito obrigada.